Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai descobrir quais são as maiores tendências do mercado para 2020, o que existe mais inovador, mais disruptivo e que vai crescer muito em 2020 e muitas coisas que você nunca ouviu falar, tá? Antes da gente começar, eu vou pedir para você aqui, ó, entrar no site da minha empresa, o ehatead.com, tá? Uma empresa de, é um estúdio de inovação focado em marketing e vendas complexas. E aí você ganha um bônus, tá bom? Que é um vídeo que ele coloca aí um gráfico sobre complexidade de venda, sobre o ticket que você cobra no seu produto ou serviço, para você entender que tipo de marketing que a sua empresa tem que fazer. Esse vídeo ficou muito bom, é um webinário. Você pode olhar lá no ehatead.com. Então vamos começar agora. Como é muitos assuntos, fiz uma colinha aqui, né, para poder estar lendo para vocês. Primeira tendência é o DOT, ou DNA of Things. Não tem o IoT, que é o Internet of Things, ou Internet das Coisas? Eles criaram agora o DNA das coisas. Como é que funciona isso, tá? Você pega um objeto, você pega uma mesa, você pega um copo, e aí você cria um DNA nesse negócio, tá bom? Você cria todas as informações, como que esse objeto foi fabricado, como que ele foi produzido. Então você cria um sofá incrível, vamos colocar aqui um designer, ele criou um sofá, tá bom? A gente sabe que tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Arquitetos ganham muito dinheiro com isso. O cara criou um sofá com um designer totalmente diferente, e aí ele tem aquela peça única, e aí ele pega todas as medidas, tudo que ele fez e coloca ali, né? Ele coloca dentro daquele objeto um DNA, tá? E aí, como é que funciona isso, gente? A gente pega, usa impressora 3D, por exemplo, e aí cada um dos grãozinhos, vamos colocar assim, de silício, cada um dos grãozinhos de plástico, do que você fizer aquele objeto, ele vai conter a informação daquele objeto. Então, qualquer lugar do mundo que você tiver aquele objeto, você simplesmente pega um pedacinho ali, então você lê aquele pedacinho daquela célula do objeto, tá? E você pode estar replicando aquele objeto. Olha que maluquice, tá? Isso não é uma coisa assim de ficção, isso já existe, tá? Eles fizeram um coelhinho dessa forma e eles conseguem replicar exatamente o coelhinho, né? O coelhinho usando esse DNA of Things. Então isso é uma grande tendência de mercado para o futuro. Próxima coisa aqui, o streaming de games, tá bom? A gente teve o Project X Cloud, né, da Microsoft. A gente teve o Google Stadia e a gente tem também o PlayStation, né? Que nada mais é, né, do que um Netflix de jogos, né, de videogame. A grande vantagem aí, né, o que eles estão focando? É o pessoal que gosta de jogar online, né? O pessoal que joga Call of Duty, né, que joga Fortnite, que joga Apex Legends. E todos esses jogos online que ganham muito dinheiro. Agora o Free Fight, né? Free Fire, né? Que inclusive eu fiz um vídeo muito legal no meu canal do YouTube explicando como é que você consegue ganhar dinheiro com esse jogo investindo na Tencent, né, mercado de ações lá em Hong Kong. Então, são jogos que dão muito dinheiro. Então, eles querem que você não precise ter uma máquina, porque você consegue acessar mais pessoas. Você simplesmente pega o seu PC, né, com uma velocidade, um PC não tão bom, com uma velocidade de internet não tão boa, e você simplesmente joga o jogo como se fosse um filme, se você estivesse vendo um Netflix. Né? Aí, claro que tem algumas limitações, tem vários vídeos técnicos mostrando que ainda existe algum tipo de lag, mas a gente sabe que a maioria das pessoas vão jogar de forma casual e que vão gastar essas microtransações. Os verdadeiros profissionais, né, desses jogos de League of Legends, World of Warcraft e vários outros jogos, são caras que têm um PC em casa que custa 20 mil reais, que tem uma internet cabeada de 1 giga. Aí realmente não é pra essa galera, né, gente? É pra todo mundo, é pra a maioria dos jovens que muitas vezes não tem dinheiro, né? Eu fiz um vídeo sobre o Free Fire falando, né, que eles estão crescendo muito na Indonésia, no Brasil, que são países subdesenvolvidos, tem muita gente, né, que tem uma internet mais ou menos, um celular mais ou menos, mas e gostam muito de jogar esse tipo de jogo. Então a ideia é essa, é alcançar o maior público possível, né? Não alcançar o cara lá profissional, né? Então assim, é uma ideia muito legal, a gente vai ver isso crescer muito forte no futuro. Mesmo, né, o próprio Microsoft lançando um novo videogame, né, que é o Xbox Series X, né? Que é um jogo, é realmente um console, né? É uma máquina que é retangular assim, né? Mesmo as pessoas ainda lançando videogames, o futuro é o streaming, tá? Então a gente vai ter um crescimento muito grande disso. Streaming de jogos, tá? E claro, né, streaming de filmes também, né? A gente tá vendo aí a Disney Plus, né, que já tá com 10 milhões de usuários em um mês, e já tem o seriado mais popular da história em streaming, que é o The Mandalorian, né, do Star Wars, né? Excelente seriado, recomendo. Próxima tendência aqui, publicidade offline vai ficar mais barata. Por qual motivo, gente? O marketing digital, né, ele consegue ter um retorno sobre o investimento, você consegue ver as métricas. Claro que não é tão bom assim, não tem perfeito assim, poderia ser muito melhor, né? Seria muito mais interessante que você realmente estivesse pagando pelo dinheiro que você está investindo, né? Ou seja, cara, eu tenho um produto aqui de R$ 5, eu vendi e ganhei, né? Consegui vender ele por R$ 10, investi R$ 1, eu estou pagando proporcionalmente, né? Mas é quase impossível você criar uma plataforma nesse sentido, mas não é tão perfeito como deveria ser. Mas é infinitamente melhor do que a gente tem de publicidade offline, quando você coloca um outdoor, você coloca um buzz door, você não consegue entender nada, né? Fica um outdoor ali, quantas pessoas passaram? Existe uma estimativa, passaram 60 mil carros. Mas quem é aquele nicho? Quem é aquele público-alvo? Ah, mas é perto de um shopping de gente rica. Mas será que só gente rica passa por ali? Não dá para você fazer essas métricas no mundo real. Então não faz sentido hoje um outdoor custar tão caro, né? Um buzz door custar tão caro, um panfleto, uma revista. E o que que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que já está acontecendo uma tendência mundial. Essas mídias offline estão ficando cada dia mais baratas, porque elas não conseguem mais competir com o mundo digital. Então você vai pegar um outdoor que você pagava 15 mil, daqui a pouco vai estar R$ 1.000. Isso é uma tendência de mercado para que você possa estar usando agora essas mídias, porque não faz mais sentido você pagar caro, sendo que você poderia pegar 15 mil, colocar na internet e ganhar 100 vezes mais dinheiro. Então tem que cobrar realmente de forma proporcional. Próxima tendência aqui, né, gente? Isso aqui é muito legal, é algo que eu me interesso bastante. Eu tenho um livro sobre isso, né? Que é Economia Descentralizada, foi meu último livro, meu quinto livro, que é um negócio chamado DeFi, né? O que é o DeFi? DeFi é Decentralized Finance, que são as finanças descentralizadas, que é você usar criptomoedas para comprar ações do mercado tradicional. Eu fiz um vídeo, né, aqui onde você está vendo o conteúdo exclusivo, tá bom? Tem um vídeo sobre isso, né? Porque isso é o futuro. Então a gente está criando várias plataformas, né, que qualquer pessoa vai poder investir em qualquer negócio, em qualquer projeto, em qualquer lugar do mundo. O sistema bancário vai ser global, com taxas baixíssimas. Isso é, né, as finanças descentralizadas. Isso é uma grande tendência de mercado que já começou e vai ficar cada vez maior. 2020 vai ser o ano das finanças descentralizadas. Fique muito de olho nisso, tá? É, a gente está falando, inclusive, de investir em projetos, né, de finanças descentralizadas, porque vai crescer muito esse negócio. Então, é um excelente investimento, é uma excelente tendência de mercado. Próximo aqui, né? Crise mundial, tá, gente? Desde 2008, quando a gente teve a crise dos derivativos nos Estados Unidos, né, a crise do mercado bancário, da crise do mercado imobiliário, que a gente teve aí um crash gigantesco, o Brasil teve dois, né, alertas aí, caiu duas vezes, né, teve um stop, né, parou, fechou, simplesmente fechou a bolsa de valores, né, caiu 15%, 30% de crash na bolsa de valores brasileiras. E se a gente, né, quem investe sabe, fazendo cálculo, que 30% do seu capital que você investiu anteriormente do que você ganhou, é um crash monstruoso, vira 60, 80, é uma queda absurda. E aí o mercado americano, mesma coisa, e eles injetaram na economia americana naquela época, né, nos bancos too big to fail, né, que eram muito grandes para poder quebrar, 800 bilhões de dólares. Só que os Estados Unidos, no começo de 2019, investiu, né, ajudou a economia, né, injetando dinheiro público, dinheiro do povão, que é sempre o otário que tem que bancar essa palhaçada estatal, 125 bilhões de dólares. E agora, no final do ano, injetou 500 bilhões de dólares, ou seja, já está em 625 bilhões de dólares. E em 2008 foi 800 bilhões, ou seja, a economia, ela está em frangalhos, a economia americana, tá? Ela está assim no topo da pirâmide para cair. Ela vai cair no fundo do poço. As pessoas estão falando isso desde 2008, porque falou que em 2008 aquela solução foi uma solução paliativa e não conseguiu resolver o problema. Então, tem economista falando desde 2008 que isso vai acontecer. Já se passou 12 anos. E aí, a quantidade de pessoas que falam que 2020 é o ano da crise mundial é gigantesca. E aí, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque não é momento, né, de você estar especulando, é momento de você estar guardando o seu dinheiro, você está protegendo seu capital, né? E aí, inclusive, eu dou uma dica que legal para vocês, que a gente tem, né, um relatório de investimento sobre a crise mundial, como você pode se resguardar, que é no nosso Crypto Club, que é www.novaflix.com/cc, tá? Mas esse é outro assunto. E vamos aqui para a última parte, né, que é, vamos aqui para a última tendência de mercado, que já começou, já tem alguns anos e que agora vai ficar gigantesco, que a gente chama de Rentership Society, que é a sociedade do aluguel, tá bom? Tem uma galera aí socialista, né, que fica achando que isso é o fim da propriedade privada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Simplesmente você vai continuar tendo sua propriedade privada, até porque o ser humano, você como ser humano, você é uma propriedade privada, né? Se acabar o fim da propriedade privada, meu amigo, você nem existe mais, né? Porque você é uma propriedade privada. Mas de qualquer forma, qual que é a lógica disso? É você parar de comprar as coisas e pagar né, uma mensalidade para ter acesso àquilo. A gente está vendo aí no Brasil chegando o leasing, né, que tem nos Estados Unidos há muitos anos. O Brasil existe há pouco tempo, né, vai se popularizar cada vez mais. Você vai, compra ali o carro não é seu, é do banco, é da concessionária, e depois de 3 anos você consegue trocar, eles compram de você o carro e você está trocando de carro o tempo todo. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? A gente está vendo isso para mercado imobiliário, está muito forte. Tá? Cidades como São Paulo é um exemplo, tá? São Paulo tá se tornando uma cidade riquíssima, né? Sempre foi, mas agora, nos últimos 5 anos, São Paulo tá virando realmente uma megalópole mundial, na minha opinião. Eu nunca vi ela dessa forma, tá? Eu sempre achei que São Paulo não tinha comparação com as grandes cidades do exterior, mas agora eu estou enxergando nisso. Cada vez que eu vou lá, meu amigo, arranha-céus incríveis, grandes empresas. O negócio lá tá ficando bonito, né? Você tá tendo bairros de São Paulo que você tem certeza que você tá no primeiro mundo, né? Então, São Paulo, por exemplo, e outras cidades do mundo, várias outras, São Francisco, Nova York, várias outras, o que eles estão fazendo? As construtoras estão parando de vender os imóveis, tá? Elas estão criando, né, edifícios inteiros para aluguel, tá? E aí, para executivos, você tem inclusive capital, fundo de investimento do Jorge Paulo Lehman. Sendo investido em São Paulo, o cara pega uma torre inteira, né? E aí ele aluga a torre. E a gente está falando disso, criar vários produtos financeiros, tá bom? De você estar tá criando aí um fundo imobiliário baseado nisso. Olha só que interessante, extremamente interessante. Isso é uma grande tendência de mercado. A gente está falando de carro, falando de imóvel, tá? A gente está falando de objetos, né? Você já aluga bolsa, mulheres podem usar bolsa, podem alugar também vestidos, né? O meu filho, a gente aluga brinquedos, né? Brinquedos que custam, sei lá, R$ 2.000, a gente paga R$ 100, R$ 50 por mês. O meu filho fica 1 mês, 2 meses com brinquedo, enjoa, a gente devolve, né? Sem dúvida nenhuma, vamos colocar assim, um consumo mais inteligente, apesar que isso, né, não tem nada a ver, né? A gente sabe que o capitalismo tem a ver com investimentos e o socialismo tem a ver com consumo, tá? Aí tem que estudar economia para entender o que eu tô falando aqui, a complexidade que eu tô falando aqui, que era para ser uma coisa óbvia, mas que ninguém entende, tá? Mas o capitalismo é sobre investimentos. Mas de qualquer forma, a gente está vendo aí um consumo mais, né, feito de forma mais inteligente, na minha opinião, né? E aí você pode realmente pegar o seu dinheiro e investir em algo que vai fazer diferença para o mercado. Eu acho que essa é a grande lógica. Então, essa sociedade do aluguel, ela está entrando em todos os segmentos, até de roupa, tá? Eu falo isso direto em palestra. Na Espanha existe uma marca que você paga €50 por mês, você pode pegar um número X de roupas por mês para poder estar tá usando. Então, isso está indo para todos os lugares, tá? Comprar móveis, aluguel de tudo que você possa imaginar. Então, aí estão as grandes tendências do mercado. É isso aí. Até mais. Valeu. Obrigado.